Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus. Capítulo 6. Ensino de princípios e sua aplicação personalizada. No livro bíblico de Romanos, encontramos que Deus concede, conforme a sua graça, um dom celestial de ensino a diversas pessoas que nele creem, bem como também, por meio de outras escrituras, o Senhor instrui a todos os pais a ensinarem os seus filhos e filhas no caminho que estes deveriam andar. Todavia, diante do exposto nos capítulos anteriores de que ninguém mais deveria ensinar ao seu próximo, dizendo, conhece ao Senhor, gostaríamos de retornar mais uma vez ao ponto de indagar se ainda haveria ou não espaço para as pessoas atuarem por meio do dom de ensino ou se ainda haveria ou não uma necessidade de ensino a ser realizado pelas próprias pessoas em relação aos seus semelhantes. Em resposta às perguntas do último parágrafo ou semelhantes a elas, pode ser visto de forma evidente nas Escrituras, que Deus chama também pessoas para ensinarem a outras e, inclusive, atribui esta tarefa aos seres humanos em várias situações da vida deles no mundo. Entretanto, o que passa a ter um destaque especial a partir da revelação da nova aliança, é que o ensino entre as pessoas deveria respeitar alguns limites declarados explicitamente pelo Senhor. Quando as Escrituras descrevem que as pessoas podem receber habilidades ou a dádiva de ensinar, ou que elas também deveriam estar atentas à atribuição de ensinar, isto não significa que as próprias pessoas deveriam ou estão habilitadas a ensinar entre elas mesmas tudo o que necessitam. Por outro lado, o fato de Deus ter estabelecido que alguns aspectos do ensino às pessoas pertencem somente a Ele, também não significa que as pessoas ficam privadas de poderem realizar um ensino mútuo entre elas em vários outros aspectos. A questão do ensino interativo entre pessoas não é se elas podem ensinar umas às outras, mas, sim, o que elas podem ensinar mutuamente entre elas e aquilo que elas não podem, não são chamadas para ensinar ou nem deveriam tentar ensinar aos seus semelhantes. Em primeiro lugar, conforme visto nos capítulos anteriores, uma das principais limitações a qual os seres humanos estão expostos na possibilidade de ensinarem uns aos outros é sobre a prática do conhecer ao Senhor eterno de fato. A partir da revelação da nova aliança, o Senhor anunciou muito explicitamente esta limitação dos seres humanos, declarando claramente que não pode haver outro mediador entre ele e as pessoas, a não ser o seu próprio Filho eterno que foi estabelecido eternamente para este papel ou posição. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse, pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Hebreus 2, 17. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 7, 26 até 8, 2. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente, por seus próprios pecados e, depois, pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Em segundo lugar, quando a nova aliança é vista com atenção, pode ser observado que ainda há em relação a ela outra limitação declarada quanto ao ensino interativo entre pessoas, a qual, por sua vez, está relacionada aos aspectos sobre um indivíduo receber instrução para a aplicação específica ou prática dos princípios a serem vividos pelos cristãos. Neste segundo ponto, convém observar que ensinar aos outros sobre um princípio escrito na Bíblia, e que talvez seja desconhecido por uma pessoa que deseja seguir a Cristo, pode vir a ser muito benéfico, mas isto é algo muito diferente do que querer ensinar e supervisionar o exatamente como e o quando uma pessoa deveria aplicar um ensino específico em sua vida. Uma pessoa, por exemplo, pode ser ensinada de forma geral e até com muita propriedade por outra pessoa sobre o malefício ligado à mentira e o quanto a prática da mentira não condiz com o viver e andar na luz e na verdade provindas de Deus. Entretanto, a sabedoria que pode estar constantemente junto a uma pessoa para instruí-la e fortalecê-la no como ela pode vencer a mentira e andar na verdade nas mais diversas situações da sua vida pessoal é algo que somente Deus pode providenciar a esta pessoa durante toda a sua vida. Um instrutor humano sobre os princípios de Deus jamais será capaz de ensinar outros o como e quando exatamente lidar com todas as situações que ocorrem na dinâmica prática das vidas dos aprendizes. Pois pode ser, seguindo o último exemplo, que aquele que esteja ensinando sobre o malefício da mentira nunca venha a passar pelas mesmas pressões que o seu ouvinte passará em função do seu ambiente de vida ou profissão. Entretanto, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode buscar a sabedoria em Deus para a sua vida pessoal. E Deus é perfeitamente capaz para guiar a cada um em verdade em todas as situações específicas de sua vida. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente Deus é capaz de estar com cada pessoa em todo o tempo. Um dos pontos da confusão no ensino entre os seres humanos, portanto, começa a se evidenciar quando algumas pessoas se inclinam ao pensamento de que os seus semelhantes não conseguem ouvir a Deus sem mediadores humanos. Bem como também que o próprio Deus depende de algumas pessoas para poder ter acesso aos demais, quer seja por pensarem que seus semelhantes são simples demais, ainda somente iniciantes na fé ou qualquer outro pensamento impróprio que passam a receber em seus corações. Além disso, algumas das pessoas que mais procuram introduzir confusão no ensino direto de Deus para os seres humanos e, por consequência, no ensino mútuo apropriado entre pessoas, inclusive são aqueles que falam muito em piedade, negando, contudo, por suas ações, o poder de Deus que alegam servir, conforme exemplificado no texto abaixo. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Voltando ao ponto sobre Deus poder falar com as mais diversas pessoas e inclusive com os novos na fé em Cristo, pode ser visto no capítulo 9 do livro de Atos, sem nos estendermos muito no exemplo, que Paulo teve um encontro com Cristo antes mesmo de ser cristão e quando ainda usava mais frequentemente o nome Saulo. E imediatamente após render o seu coração a Cristo e chamá-lo de Senhor, ainda na sua condição de novo cristão, Paulo passou a receber instruções do Senhor sobre o que fazer nos passos seguintes da sua nova condição de vida. Mais tarde, o Senhor Jesus, que já tinha ressuscitado e sido elevado ao céu, também falou com um homem chamado Ananias e lhe compartilhou algumas instruções a fim de que ele as transmitisse a Paulo, o qual já estava esperando por alguém para instruí-lo. O Senhor Jesus, portanto, tem toda a capacidade e liberdade para falar com pessoas e instruí-las através de pessoas. E ele o faz desta forma quando deseja e quando é benéfico para o aprendiz, mas ainda assim, foi o Senhor quem instruiu a Paulo diretamente e depois por meio de Ananias, e não foi Ananias que a partir de si mesmo instruiu a Paulo. Ananias não chegou diante de Paulo sem que este nada soubesse sobre aquela situação, porque o Senhor Jesus já havia pré-anunciado a Paulo que alguém viria falar com ele. Deus concedeu as Escrituras à humanidade para muitas razões amplamente benéficas, assim como Deus também endossa muitas pessoas para poderem anunciar e ensinar sobre as suas Escrituras, sobre Deus e sobre o que o Senhor lhes instrui a compartilhar com outros. Com certeza um dos propósitos de usar as Escrituras, inclusive, é para ajudar as pessoas a ganharem tempo para poderem avançar em conhecimento mais agilmente do que gerações passadas avançarão. Se cada pessoa tivesse que reviver o que outros já viveram e ela tivesse que fazer o registro de cada um destes aspectos, não haveria tempo hábil para ninguém viver e ir mais adiante do que as gerações passadas foram. As Escrituras dadas por Deus e o ensino de Deus por meio de outras pessoas também podem servir como instrumento de validação e confirmação para uma pessoa checar se ela está ouvindo corretamente a Deus, pois Deus não dará instruções pessoais a um indivíduo e que estejam em desacordo com os princípios que ele deu anteriormente para serem registrados formalmente perante a humanidade por meio de sua palavra escrita. Deus não é um Deus de confusão, e visando proteger as pessoas de entendimentos e posturas inapropriadas é que o Senhor também concedeu livremente a sua palavra escrita a eles, conforme exemplificado abaixo. 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. 1 Coríntios 10, 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçarão. Entretanto, apesar do amplo conhecimento que pode ser repassado a um indivíduo por meio de outras pessoas e das Escrituras, o repasse das orientações pormenorizadas sobre as decisões pessoais e a proteção específica para que uma pessoa viva e ande na verdade são atributos que Deus reservou para serem realizadas a partir dele mesmo. E o Senhor o faz para que a essência e vida das suas instruções sejam repassadas de forma pessoal a cada um daqueles que nele creem. Quem concede a novidade de vida e protege de fato aqueles que confiam em Deus não são as Escrituras em si mesmas, não é a letra, mas é o próprio Deus único, vivo e soberano. Em primeiro lugar, é o Senhor, pelo seu Espírito Santo, que compartilha a sua vida às pessoas que vêm a ele, o que também engloba instruções ou ensino sobre a adequada aplicação viva da sua palavra na vida de cada um destes indivíduos. Deus permite e se agrada que irmãos ensinem a palavra da verdade uns aos outros, que exponham a palavra de Deus entre si, que inspirem aos outros com seus testemunhos e exemplos. Contudo, a vida pessoal com Deus, no final das contas, é para ser vivida no temor pessoal a Deus, na permanência pessoal nele e na fé de que no tempo oportuno o Senhor guiará cada um nas diversas decisões pessoais que se apresentam na vida diária de cada pessoa. O chamado para um relacionamento pessoal e direto com o Senhor, com vistas a ser instruído por ele, ser frutífero nele e atuar em tudo conjuntamente com ele, é amplamente e indubitavelmente explanado nas Escrituras, conforme exposto abaixo por mais alguns textos. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, estamos ressaltando alguns aspectos repetidamente neste capítulo a fim de reforçar mais uma vez também o ponto de que o ensino, o aprendizado e a efetiva aplicação do conhecimento aprendido são aspectos distintos uns dos outros e que precisam ser devidamente ordenados para trabalharem em conjunto ou de maneira colaborativa. No tema letra ouvida, por exemplo, foi feito um comentário de que ter um conhecimento informativo sobre a vida não é a própria vida em si. Por outro lado, afirmar que o conhecimento informativo sobre a vida e a vida em si são aspectos distintos não significa dizer que o conhecimento sobre a vida não seja importante, mas que ele ainda continua não sendo a vida propriamente dito. Estudar e aprender sobre algo pode ser muito colaborativo, mas ainda assim pode ser muito diferente do que saber fazer algo. E, por sua vez, saber fazer algo também pode ser muito diferente do que alguém ser capaz de efetivamente realizar aquilo que sabe. Há muitos ensinos em que o entendimento, a habilidade, a força, e a possibilidade para que eles possam ser realizados de fato somente são alcançados se também houver um favorecimento especial concedido às pessoas que almejam realizá-los, como por exemplo. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Existem diversas lições a serem aprendidas pelos seres humanos que somente podem ser aprendidas a ponto de poderem ser praticadas se esta pessoa for abençoada ou agraciada por Deus para aprendê-las e vivenciá-las. O arrependimento apropriado, por exemplo, somente é possível de ser alcançado se a virtude da bondade de Deus for concedida ou estendida a uma pessoa. Desta forma, os cristãos podem compartilhar conhecimentos informativos e detalhados muito importantes para outras pessoas e podem apresentar preciosos ensinos a elas. Os cristãos, inclusive, são chamados pelo Senhor para que assim o façam. Porém, a definição sobre o momento específico ou adequado para aplicar a informação ou os ensinos compartilhados, bem como toda a suficiência para também conseguir aplicá-los de fato, são aspectos que o Senhor reservou para Ele mesmo conceder a cada filho. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. João 15, 5b. Porque sem mim nada podeis fazer. Assim, também em relação ao segundo ponto mencionado acima neste capítulo, as Escrituras apresentam uma distinção muito evidente entre o que vem a ser o conhecer sobre Deus e sobre as suas instruções e o que ver a ser conhecer de fato a Deus, de forma prática e viva, bem como passar a ser instruído pessoalmente por Ele. Por fim, conforme já citado nos outros materiais desta série de estudos, o objetivo por meio deles é oferecer alguns assuntos que possam cooperar com o despertar dos leitores para se aproximarem mais do conhecimento das Escrituras, mas muito maior é o desejo e a oração para que cada um dos leitores, ou ouvintes, alcance a graça de conhecer e se relacionar pessoalmente com Deus, o que, conforme vimos nas palavras do Senhor Jesus Cristo, é a vida eterna, é a verdadeira vida e que nunca acaba. mais do que oferecer informações sobre distinções entre tipos de alianças, e os seus sistemas de ensino, o objetivo destes diversos temas é cooperar para que as pessoas possam ser abençoadas pela graça celestial para conhecerem mais ao Senhor em um relacionamento pessoal e crescente com Ele, onde também o Senhor guia cada indivíduo na aplicação dos diversos aspectos da perfeita vontade celestial. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará.